Maravilha. Essa música, o pessoal já sabe, ela nasceu como um salmo, como a poesia, dentro do nosso PG, Caverna de Adulão. Estavam reunidos os caverneiros, né? Que isso acontece às quartas-feiras, toda quarta-feira. E o Jorge Camargo, que é um dos caverneiros nossos, ficou inspirado e saiu essa música aí. E tem sido um tempo especial de caminhada nessa caverna, Caverna de Adulão. E eu quero convidar você, então, por texto bíblico, que é o texto que fala dessa caverna. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Presta atenção na característica dos frequentadores da caverna. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Olhemos para essa história aí, para que depois a gente possa fazer uma analogia para a nossa história aqui. Esses camaradas que estão aí, eles foram chamados do bando de Davi. O bando. Saul chamava Davi de fora da lei. Expressões como de marginal, esse marginal aí. E essa turminha que está aí, é uma turminha que teríamos outros adjetivos para dar a eles. Caras realmente com uma vida destroçada, tudo arrebentado, e as características estão aí. Que bando é esse? Você leu aí, dá uma olhada de novo. É um bando de camaradas, são pessoas em situação difícil, são pessoas aflitas, são pessoas oprimidas, são homens que estão aflitos, oprimidos. A outra característica é tudo cara endividado. Tudo cara endividado, tudo cara com dívidas, tudo cara devendo alguma coisa. Devendo alguma coisa. A gente sabe que as dívidas, elas são muito mais do que financeiras, muitas vezes. Esses caras estão endividados, essa turminha está indo aí, também é um bando de endividado. Mas tem uma coisa, esses caras são amargurados, esses são descontentes, eles são amargurados de espírito. Ora, veja só que turma interessante, não é isso? E isso me intriga bastante, porque esse bando de pessoas em situação difícil, aflitos, oprimidos, endividados, amargurados, descontentes, amargurados de espírito, esses camaradas aí, Davi decide ser chefe deles. Como é que você quer ser chefe de uma turma dessa? Não é um negócio interessante? Claro que existe uma estratégia nesse movimento também. Esses camaradas, o Davi observou neles, ele viu nesses caras alguma coisa que ninguém via. Isso é um negócio extraordinário. Então, esse bando é um bando que, se fosse um time de futebol, ninguém ia querer ser técnico. Se fosse uma igreja, dificilmente alguém ia querer ser um pastor dessa igrejinha aí da Caverna de Adulão. Porque essa turma aí é uma tranqueirada só, e todo mundo ferrado. Dificuldade até para dar oferta, porque é tudo com endividado, César, mas é pagar com E esse tipo de turma é o Davi. Mas quem que é esse, o chefe, o líder do bando? O líder do bando, ele é um líder interessante, porque os capítulos anteriores que você, se você for olhar, seria legal depois você dar uma olhada, no estudar isso, a Bíblia tem uns negócios bacanas. A Bíblia é um livro bacana, acredite nisso, viu? Acredite nisso, muito bacana. E nos capítulos anteriores vão mostrar que esse líder está ameaçado de morte. Se você ler com bastante atenção, você vai perceber que Davi está ameaçado de morte, Davi está apavorado, ele está sob um peso terrível. O Saul, o rei Saul, quer matar o Davi a todo custo. E estava armando sorrateiramente para fazer isso. Davi percebeu, então ele começou a escapulir. Então é um negócio terrível, um negócio forte. Então o líder desse bando, esse bando que é um bando com essas características, tem um líder, que é um líder que também está fugindo. Tem um líder que é um líder que ele está ameaçado de morte. Esse líder também tem a sua família ameaçada de morte. Por quê? Porque o Saul, que só, já sabia que o Davi era amigo do Jonatas, o filho dele, chegou uma hora lá que o Saul ficou tão bravo, tão nervoso, que ele jogou uma lança no próprio filho. E Davi, então, já obviamente sabendo de que se o cara tentou matar o próprio filho, não vai matar a família dele. Então, não só o Davi está ameaçado de morte, como a família do Davi está também ameaçada de morte. Por isso que logo no versículo 1, a família percebeu onde é que o Davi estava, falou, puxa, ótimo esconderijo. Vamos se esconder também, entendeu? Aí os familiares deles foram lá, ou seja, já que estamos ferrados, vamos ficar ferrados junto. E aí foram para lá. Mas o Davi não é só um cara que está ameaçado de morte, que tem uma família ameaçada de morte. O Davi é um cara que todos os caras que querem o bem dele, que são amigos dele, também são ameaçados de morte, e alguns morreram. O Jonatas, amigo, quase que morreu. Porque o próprio pai quase que meteu-lhe uma lança, arrebentando com ele. Mas tem um sacerdote que o texto bíblico, nos textos dos capítulos anteriores, diz que Davi foi até esse sacerdote, já estava fugindo e estava com fome. E os caras tudo com fome, os soldados dele tudo com fome. Aí chegaram diante do sacerdote da época, Abimeleque, e eles chegam diante dele. O Abimeleque, a Bíblia diz que ele tremia de ver Davi. Tremia. Imagine que encontro maravilhoso. Imagine quando você encontra uma pessoa que está pedido de morte, o cara quer matar, o rei quer matar, só isso, o rei quer matar, está atrás dele. E aí o sacerdote tremia. Aí o Davi faz um pedidinho, simples, está com fome. E o sacerdote diz assim, ó, o único pão que tem aqui não é pão comum, é pão consagrado. Os camaradas não podem estar impuros. Esse negócio aí é tão interessante que Jesus vai usar isso lá na frente para jogar na cara dos fariseus, esse mesmo momento, para poder falar sobre purificação e santificação, lá na frente. É um negócio arriscadíssimo, mas absolutamente legítimo no que diz respeito ao momento. Davi entendia isso, o sacerdote também. Esse sacerdote não só dá o pão, mas Davi estava com fome. Ou seja, Davi estava com fome, não tinha pão. Mas o problema do guerreiro Davi é que ele não tinha pão e nem espada. Você pensa num sujeito ferrado. Um guerreiro que não tem pão e não tem espada. O pão é o pão do Senhor que ele come, porque o pão era consagrado ao Senhor. E a espada que dão para ele é a espada do Golias, que ele arrancou a cabeça. Porque na hora que ele vai e fala assim, você tem alguma espada aí? Ele fala assim, ah, a única espada que eu tenho é do gigante que você matou. Puxa, bom demais! Davi ficou feliz com aquela espada, espadinha do Golias. Então você tem um bando, numas características que eu acabei de colocar aqui agora para vocês, você tem o líder do bando, que é um camarada que está ameaçado de morte, que a família está ameaçada de morte, e que aqueles que tentam ajudá-los também ficam ameaçados de morte. Tem uma ideia, o Saul depois vai atrás do Abimeleque, chega junto lá e manda os exércitos dele matar todos os sacerdotes. O exército não faz isso. Não consegue ter coragem de levantar a espada contra os sacerdotes, o exército. Mas tinha um infeliz, que foi o que dedou Davi onde é que ele estava, um tal Doeg. Esse desgraçado mata o sacerdote, depois vai e mata os 80, mais de 80 sacerdotes, não contente, foi na cidade das famílias dos sacerdotes e matou todo mundo, escapando só um sacerdote, o Abiatar. Então imagine que rapazinho, bom de ser amigo, o líder, você tem um líder, que tem um bando desse, e um líder desse, ou seja, o que é pior, o bando ou o líder? Esses camaradas tudo junto assim. Um camarada ameaçado de morte, quem ainda ajudava morria. Ou era ameaçado de morte também. Esse é o quadro. Esse é o ambiente da caverna de Adulão. Só que essa caverna se transforma num refúgio. No refúgio do bando e do seu líder. Esse refúgio extraordinário é um lugar que vai fazer transformações extraordinárias no líder e no bando. E você sabe que o Salmo 52, quer olhar lá o Salmo 52? E eu vou ler na linguagem, na Bíblia Mensagem. O Salmo 52 foi escrito quando o Davi estava na caverna de Adulão. Não acabamos de ouvir aí uma música, que foi a música que o Jorge fez, seja um poema, uma poesia, uma música, que uma oração cantada que o Jorge fez na nossa caverna de Adulão? Pois é, o Salmo 57 é um que foi feito dentro da caverna de Adulão do Davi mesmo. Deus deu essa inspiração para o Davi. E é bom lembrar que o livro de Salmos é um livro que, ao mesmo tempo, quando você lê um salmo, leia o salmo sabendo que ele é uma oração, ao mesmo tempo ele é uma música, ao mesmo tempo que ele é uma oração e ele é uma música, ele é também o grito da alma. O livro de Salmos, ele pode ser compreendido como o grito da alma. Então, uma oração, uma música, um poema, uma poesia cantada e também o grito da alma. Então, o Salmo 57 é um grito da alma. O outro salmo que eu vou ler também é o 142. São gritos da alma que acontecem e que surgem dentro da caverna de Adulão, que é o refúgio do bando. Esse bando foi se refugiar ali. E o líder do bando também foi se refugiar ali. Mas eles não estão só refugiados, sozinhos, apavorados. Parece que tem mais alguém que se uniu com o líder do bando e com o bando. Alguém que não teve problema de se unir com o líder do bando, esse líder do bando, e muito menos com esse bando, com essas características e com esse currículo. Só o Eterno, é só ele de que nós estamos falando. O Eterno também vai junto para a caverna. O Absoluto também vai junto para a caverna. O Todo-Poderoso também vai junto para a caverna. Yahvé também vai junto para a caverna. Jeová também vai junto para a caverna. O Deus Todo-Poderoso vai junto para a caverna. Na caverna do bando, desse bando, dessas características, com um líder do bando, com essas características. Nessa caverna tem um espaço que só pode ser ocupado pelo Eterno, que também está lá, que também está junto, que não tem problema de entrar na caverna e de ficar com eles na caverna. E aí, então, o Davi começa a orar, começa a cantar, começa a expor o grito da alma dele em um salmo, e começa a falar com Deus, e começa a orar. E aí o Salmo 57, quando ele se escondeu nessa caverna, nessa linguagem, diz assim: "Sê bondoso para comigo, ó Deus. Recorro a ti para salvar a vida." Olha só como ele começa. "Recorro a ti para salvar a vida. Eu me esconderei debaixo das suas asas até que passe esse furacão." Estou pedindo socorro, vou recorrer ao Senhor e vou me esconder debaixo das tuas asas, até passar esse furacão. Clamo ao Deus Altíssimo, o Deus que me mantém. Da sua morada no céu, ele dá ordens e me salva. Humilha os que me agridem. Deus ama generosamente e confirma a sua palavra. Encontro-me no meio de leões, famintos por carne humana. Os dentes deles são lanças e flechas. Cada língua, um punhal afiado. Você já viveu em algum momento na sua vida de que os comentários e as palavras sobre você pareciam mais punhais afiados? Facas com lâminas terríveis. E que você sabe... E o pior é isso, né? Uma bela maledicência, ela nunca consegue ficar escondida para você, né? Sempre chega em você de algum jeito. E corta demais isso. E ele está dizendo isso aqui, olha, que tu sejas exaltado nos céus, ó Deus, cobre a terra com a tua glória. Aí olha só como ele diz no versículo 6, montaram uma armadilha fajuta no meu caminho. Aqui. Montaram uma armadilha fajuta no meu caminho, e eu pensei que estava morto e acabado. Camuflaram uma cova para me capturar e acabaram caindo nela de cabeça. Estou pronto, ó Deus, de verdade, preparado da cabeça aos pés. Pronto para quê? Engraçado aqui, né? Porque diante de uma situação dessa, com uma turma dessa, uma companhia dessa, num bando desse, um cara que está vindo de medo, fugindo, com gente querendo matar, sabendo de como essas coisas estão acontecendo, olha que engraçado como é que esse cara reage. Ele diz assim, estou pronto, ó Deus, de verdade, preparado da cabeça aos pés, pronto para cantar. Desperta, alma, desperta, harpa, desperta, violão, desperta, sol dorminhoco. No seu aí, quero despertar a harpa. E quando diz quero despertar a alva, o Eudine Peterson usa a expressão acorda, sol dorminhoco. Ou seja, eu quero nessa madrugada. Primeiro que você está vendo que ele está orando é de madrugada. Ele quer que a alma dele desperte. Ele quer que a harpa dele desperte. E ele quer, inclusive, acordar amanhã, a madrugada. Acorda, sol do minhoco. Interessante, estou preparado. Estou pronto, de verdade. E aí ele termina, dou graças a ti, ó Eterno, em alta voz, nas ruas, cantando teus louvores na cidade ou no campo. Quanto mais profundo o teu amor, mais ele se eleva. Cada nuvem é uma bandeira à tua fidelidade. Que tu sejas exaltado nos céus, ó Deus. Cobre toda a terra com a tua glória. Engraçado, interessante, né? Você vê que ele está na caverna, mas ele se vê na rua, livre. Ele está na caverna, mas ele se vê já no campo, livre. É interessante quando eu começo a buscar o Eterno dentro da minha caverna, que virou o meu refúgio, ainda que eu esteja fugindo de tantas coisas. Ali de dentro eu posso, de repente, começar a vislumbrar a minha libertação e eu fora de lá. E isso, evidentemente, nessa compreensão de que quando eu transformo esse lugar no meu lugar de refúgio. Olha só o Salmo 142, que é o outro Salmo que é também... que foi pensado, feito, que surgiu, que foi dado, essa oração, esse louvor, esse grito da alma, Salmo 142. Clamo em alta voz ao Eterno, em alta voz, suplico por sua misericórdia, apresento todas as minhas queixas a Ele, e exponho meus problemas nos mínimos detalhes. Esse negócio de dizer que não adianta orar, isso é uma bobagem, você quer ser melhor que Davi? Seja detalhista na hora que você for orar. Quando você for falar, estou com raiva, você diga de quem você está com raiva. E se está com muita raiva, você diga, estou com muita raiva. Muita raiva, raiva demais, Senhor. Estou angustiado, estou com medo disso, medo daquilo, apavorado com isso, apavorado com aquilo, desesperado com isso, desesperado com aquilo, já não sei o que fazer, Senhor, eu quero falar contigo. Sim, Senhor, então preste atenção, anjos todos ouçam bem, a minha oração é uma oração mimimi, 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 mimimi. Esse papo aí de que isso é mimimi, isso é bobagem, mano. Com Jesus, o seu mimimi vale, vale muito. Burro é quem não faz mimimi com Jesus. Bobagem isso daí, para com isso. Apresente todos os seus mimimis para Jesus. Fale com Ele. Fale com Ele. Todos os meus problemas nos mínimos detalhes. Quando mergulho no desespero, meu espírito enfraquece e tu sabes como me sinto, sabes do perigo que estou correndo, das armadilhas escondidas no caminho, olho para a direita e para a esquerda, não há uma alma que se preocupe com o que acontece. Eu protesto, mas sem êxito, sinto-me abandonado. Então clamo ao Eterno, tu és a minha última chance, a minha única esperança. Ouve, por favor, nunca fiquei assim. Livra-me dos que me perseguem, não sou páreo para eles. Tira-me dessa prisão, para que eu te agradeça em público. Opa, de novo, está vendo? A projeção para fora do buraco. Para que eu te agradeça em público, teu povo fará um círculo em torno de mim, e tu me trarás chuva de bênção. Graças a Deus, porque na vida da gente existe esse momento onde a gente vai se refugiar. Existe refúgio para o bando. Esse bando aqui encontrou um refúgio. Isso você não pode esquecer jamais. Existe refúgio para um bando. E é nesse refúgio onde você, a sua alma grita. Esse lugar é um lugar para a alma gritar. Esse lugar é um lugar para a gente aprender, crescer e amadurecer. Mas esse lugar é um lugar para aprender a consultar o Senhor. É nessa hora que a gente aprende a orar. É na hora do desespero que a gente aprende a orar direito. É na hora do sufoco que a gente aprende a orar direito. É na hora que a gente se sente inadequado que a gente aprende a orar direito. É na hora que a gente se sente abandonado é que a gente aprende a orar direito. É na hora que a gente se sente uma figura com uma história completamente destruída que a gente aprende a orar direito. É na hora onde a gente se sente um bando de qualquer... quando a gente se sente uma ralé. A gente se sente parte de uma turma que é uma grande ralé. Eu era só uma ralé, agora eu sou um bando de ralé. É nessa hora que eu e você e que nós aprendemos a orar direito. E é nesse lugar que a gente aprende a esperançar. Né? Vamos Paulo Freirear um pouquinho. É nessa hora que a gente aprende a esperançar. A começar dentro da caverna, se ver fora dela. A começar dentro da caverna em oração, dizer, eu ainda vou agradecer ao Senhor em público, vou louvar o Senhor em público. A começar dentro da caverna, começar a sonhar com você fora dela. A começar a sonhar com você longe, fora daqui. Isso é extraordinário. Porque é interessante na música do Jorge, ele diz assim que a gente vai sorrir e vai cantar dentro da caverna de Adulão. Só que no final diz assim, sorrir e cantar fora da caverna de Adulão. Eu diria que só se canta direito fora quem aprende a cantar direito dentro. Só quem aprende a cantar dentro do momento de tribulação, dentro do momento de angústia, dentro do momento de tribulação, é que você realmente canta direito, sério e com autoridade fora desse negócio. A harpa cristã tem um hino muito lindo, de que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu se ouviu as mais lindas melodias nos momentos em que alguém estava sofrendo e muita dor. Essa coisa extraordinária de a gente começar a perceber que nos nossos momentos mais obscuros são momentos onde Deus pode nos visitar e de repente encher o nosso coração de esperança. A ponto das pessoas começarem a falar, esse aí enlouqueceu completamente, tadinho. Essa aí enlouqueceu completamente, tadinha. Porque é engraçado que hoje já existe inclusive teologia e explicações bíblicas tão inteligentezinhas que dão a ideia para mim e para você de que qualquer esperança que eu possa ter, mesmo estando numa situação horrível, é um engodo e um engano e alguma coisa que eu estou fazendo por um fruto de tentar, de alguma forma, fazer pensamento positivo. Não, pensamento positivo é uma coisa. Esperançar é outra. Isso é muito sério. Rubem Alves diz uma coisa, que esperança é diferente de otimismo. O otimismo, diz ele, é quando faz primavera dentro de mim, quando tem primavera fora. Você consegue fazer com que haja primavera em você. Porque tem primavera fora. Isso é otimismo. Mas esperança, diz Rubem Alves, esperança é quando existe primavera dentro e fora, está tudo seco. Isso é esperança. Isso é esperança. Isso é esperançar. Isso é extraordinário. Então esse lugar é um lugar de refúgio. Porque muitas vezes a gente transforma as nossas cavernas em lugar de sepulcro, onde seremos sepultados. A impressão que dá, às vezes, quando a gente entra dentro de alguma caverna, é como se estivesse indo ali para poder morrer e acabar com tudo. Mas não. Quando a gente entra ali, talvez até com esse pensamento, mas depois a gente aprende mesmo ali dentro, porque o Eterno entrou com a gente. E a gente aprende com o Eterno que ali não será o lugar onde morreremos, mas sim que sairemos de lá mais vivos do que nunca. Mais vivos do que nunca. E essa compreensão é que tem que tomar o meu coração e o seu coração, porque isso é extraordinário. Agora, esse bando. Primeiro que o líder do bando vira rei. O líder do bando vira rei. Pronto. E o bando vira o quê? O exército desse rei. E com o tempo, esse rei, que é o rei Davi, junto com esse bando, ele se transforma nos heróis nacionais. Aí eu fico imaginando. O camarada foi ser líder de um bando de cara que estava tudo ferrado. Ninguém dava nada para eles. Não é gostoso um negócio desse? Não dava nada para eles. Nada. Ninguém dava nada para esses caras. Esses caras aí, só ia... quando tem gente que está tão ferrado, que quando se junta com o outro, é um negócio perigosíssimo, porque parece que vão começar a construir um grande filme de A Grande Ferrada. 1, 2, 3, 4, 7. Tem tanta gente ferrada que se juntando. Isso é se ficar sem líder, porque se tiver o líder ali, isso daí pode mudar. E é o caso aqui. Esses camaradas descobriram o seguinte, e nos ensinam uma coisa, que na vida como ela é, um bando pode virar um exército. Um bando de fracassados pode virar um exército de heróis. E esses caras que viviam fugindo, agora eles vão começar a enfrentar. No capítulo seguinte, tem uma cidade que está sendo dominada pelos filisteus. Davi fica sabendo, pega os caras, vão até lá, vencem os filisteus e liberta a cidade. Note que alguma coisa especial aconteceu dentro desse lugar, nessa convivência com o Eterno, nesse aprendizado mútuo diante do momento de sofrimento, de angústia. Alguma coisa aconteceu nesse refúgio que pessoas que viviam fugindo, agora elas partem para cima. Pessoas que viviam fugindo de medo das coisas, agora elas enfrentam. Isso é uma coisa extraordinária que Deus quer para mim e quer para você. De repente fazer com que o teu movimento e o meu movimento de viver fugindo das coisas, fugindo da sua história, fugindo dos seus sentimentos, fugindo das suas amarguras, fugindo das suas aflições, fugindo das suas angústias, fugindo das suas dívidas, fugindo do seu desespero de espírito. De repente você começa a enfrentar os sentimentos de desespero, a enfrentar os sentimentos de aflição, a enfrentar as suas próprias dívidas, a enfrentar as suas próprias angústias. Alguma coisa começa a acontecer em que você que antes fugia, agora começa a enfrentar isso corajosamente. Eles começam a enfrentar, e eles começam a fazer parte da turma da libertação. É a turma que não quer mais que as opressões aconteçam. Eles querem não só agora, porque eles agora estão se sentindo livres, eles também agora começam a ajudar a libertar os outros. Começam a libertar os outros. E isso é um negócio que nas Escrituras me traz uma coisa extraordinária para o meu coração e o seu, para a gente encerrar o nosso tempo de reflexão. Deus nunca trabalhou com a maioria. Esquece esse negócio de maioria. A gente não aprende isso. A Bíblia diz que Deus sempre trabalha com remanescente. Com remanescente. E assim, de um jeito que é justamente para que a gente olhe e aprenda de uma vez. A história mais emblemática é a história daqueles 300 de Gideão, lembra? Tinha um monte de gente. E Deus parece que foi só complicando a coisa para poder mandar a turma embora. Tem muita gente que começa a vazar de algumas caminhadas e de alguns projetos. Você não tem que reclamar, não. Tem que dar graças a Deus. É porque Deus é que está agindo, porque Ele não está afim de trabalhar com aquele monte de gente, não. Ele está afim de trabalhar com o número, tem muita gente. Tanto que quando ia falar com o Gideão, falou assim, oh, não sei o quê, e agora? Falei assim, tem gente demais. Ah, você está brincando. Todo mundo junto já é pouco. Agora tem gente demais. Então, vamos fazer um teste aí, botar os caras para fora. Aí fez lá um Enem, saiu um monte. Enem de Deus, aquelas coisas. Aí mandou lá, saiu um monte. Aí chegou lá e falou assim, aí Gideão já preocupado, fazendo cálculo, fazendo conta. Assim, agora lascou, só com essa turma, chegou lá, aí. Jeová diz o quê? Ainda tem muito. Ah, isso não é possível. Deus também existe para nos deixar doidos. Amém, igreja? Toda vez que eu fico vendo as histórias de Deus na Bíblia com os... Peça a Deus para não ser chamado por Ele, porque se for chamado por Ele, você vai dançar. Vai ser confuso. É tudo ao contrário. Você acha que é, já não é mais. Quando você acha que não é mais, aí é que é. Aí você diz, tem muita gente aí, ô Gideão. Põe isso na sua cabeça. Aí sobrou 300. E não é que com 300... Os caras não precisaram nem lutar. Remanescente. Deus trabalha com remanescente. Tem um profeta que quando se refere a Israel, o povo de Israel, ele fala assim, ah, vermezinho de Jacó. Olha que bonitinha a expressão. Ou seja, o povo que Deus vai usar é o vermezinho de Jacó. Porque tem o remanescente. Deus trabalha com o remanescente. Aí eu, de repente, começo a perceber que, puxa vida, a caverna de Adulão é a igreja. É hoje a igreja. O rei Davi é a descendência de Davi. Quem é? É Jesus. É o Senhor Jesus, certo? E o bando, quem é? Nós. Nós aqui. Esse bando aqui. Esse que nós somos. Só Deus e você. Nem você sabe as suas dívidas. Porque tem gente que deve tanto que não sabe nem o que é que deve mais. Davi tinha essa compreensão. Ele diz assim, Senhor, perdoa os pecados que me são ocultos. Nós somos tão pecador que a gente faz coisa que a gente nem sabe que fez. A gente não faz, não tem noção das dívidas que temos, que não são só financeiras. São dívidas que a gente vai arrastando por toda a vida. E aí o que acontece? Jesus se torna líder sobre nós e topa. Chama a gente para poder fazer parte do tal, do bando. Esse bando é feito por perdido, por perdidas. Por quê? Porque ele veio buscar aquilo que se havia... perdido. Então é um bando de perdidos. Um dia lá, ele falou assim, ah, você anda andando com essa canalhada aí, isso aqui, tal, tal, tal. Jesus virou e falou assim, ué, mas o médico serve para quem? O médico vem para quem está com saúde? Vem para quem está doente. Então, é um bando de perdidos, mas também é um bando de doente. Um bando de doente. Aí começa, você vai e olha lá aqueles caras lá que eram os apóstolos, aí você fica louco, você fala assim, meu Deus do céu, quem que é essa raça? Olha quem é essa raça. São aqueles bandos ali, nós somos esse bando. Eu e você, que se a gente tivesse que puxar a nossa capivara aqui, linda. Ei, lindo, se fosse puxar a nossa capivara, quem é você, quem não é você? Imagina como seria lindo isso daí, desesperador, ainda bem que não tem esse negócio, que aqui na Ibabe a gente não fica fazendo um espiritômetro para ver quem é você, de quando você passa aí, sai no telão, o Claudinho lê. Não, nada disso, graças a Deus. Mas nós somos esse bando. Esse bando que Jesus faz questão de ser o quê? O grande chefe. E eu também penso na igreja, não só como a caverna de Adulão, mas como a arca. Isso é de Noé mesmo. Aquele monte de bicho diferente entrando. A igreja é como a arca de Noé. Eu e você, um monte de bicho entrando. Tudo lá dentro. Comendo lá dentro. Fazendo número um, número dois, número três, lá dentro. Já pararam para pensar como é que deveria ser aquela arca? Meu Deus do céu. A igreja é como se fosse a caverna de Adulão, mas que também é uma arca de Noé. E que às vezes a gente fica aí reclamando com o fedor dos outros, mas a arca não seria a mesma arca. O fedor coletivo da arca não é o mesmo sem o seu fedor. Ele agrega, completa, ele faz com que tudo fique perfeito. Aí você fala, pô, mas que conversa é essa? É o que eu acho, e daí? E é melhor feder dentro da arca do que apodrecer fora dela. Mas quando eu começo a ter essa compreensão, quando eu começo a entender desse jeito, que eu faço parte do bando, existe um negócio na solidariedade com relação ao outro e à outra. A gente vai começar a falar assim, se o outro fede, eu também sou fedidinho. Se o outro é pecador, eu também sou pecador. Se o outro tem dívida, eu também tenho as minhas. Se o outro é aflito, eu também tenho as minhas aflições. Existe aí não só uma compreensão dessa generosidade decente, que é isso que o Espírito Santo de Deus vai fazendo dentro desse bando, até que esse bando vai deixando de ser bando e vai virando ex-bando. Tá certo? E daqui a pouco começa a viver de um jeito que você fala assim, eita, não somos nós que estamos vivendo, mas agora é Cristo que está vivendo em nós. E que maravilha saber que quando Jesus decide ficar sendo líder meu e seu, desse bando, ele decide sabendo exatamente o sangue ruim que eu sou e o sangue ruim que você é. E ele vai insistir comigo e com você, porque ele faz questão de insistir comigo e com você. Por isso que Paulo lá na frente também vai dizer, por isso também que Paulo vai dizer lá na frente aos Coríntios de que Deus decidiu salvar o mundo pela loucura da pregação e que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. Esse Deus enlouquecido por mim e por você é aquele que vem e puxa você com suas dívidas, com suas angústias, com suas tribulações, com as suas inadequações, com esses medos, com essas coisas que você sente muitas vezes, de que parece que não vai ter mais o que fazer da vida, que não vai continuar mais nada caminhando na vida, que vai ter que passar o resto da vida ainda, tendo que lamber essas feridas e viver desse jeito. Não, não. Em nome de Jesus. Com muita alegria no coração, dizendo assim, está feio o negócio, mas eu sou de Jesus. Aí a gente lembra do Brenna Manning. Abá, pertenço a ti. Eu sou um bando, eu sou do bando, mas eu pertenço ao Senhor. Abá, pertenço a ti. E é isso que eu quero para mim, e é isso que eu peço para vocês. É de que vocês tenham primeiro consciência de quem vocês são e como estão. E lembre-se que vocês estão. Vocês estão Porque com o líder que se levantou diante de nós, esse estado vai mudar. E vai mudando. Só que vai mudando de dentro para fora, não tem nada a ver com aparência, com exterioridades. Vai mudando de dentro para fora, de alegrias que vão surgindo dentro de nós, para que depois se apareçam lá fora. A esperança brota de dentro e vai trazendo uma mudança que você não faz ideia. Por isso que às vezes as coisas não mudaram aqui exteriormente. Nada mudou fora, mas alguma coisa já mudou aqui dentro. Alguma coisa já mudou aqui dentro. E é por isso que eu consigo cantar dentro da caverna. Então a minha oração hoje é que o Senhor pegue tudo isso que nós estamos conversando e comunique isso para você de um jeito que seja um jeito marcante. Sabe? Um jeito que traga você para essa compreensão. E que em nome de Jesus você possa, de verdade, respirar esperança. Respirar esperança. Hoje em dia, o jeito de ser igreja fez com que a gente achasse que igreja é auditório. Igreja é auditório, então você pensa que, ah, não, eu já estou na igreja, porque você faz parte de qual celebração? Das 9, das 11h30, das 19h? Qual que é? Nada a ver, viu, lindinho, lindinha? Igreja tem a ver com o quê? Com grupos que sejam grupos de comunhão, onde a gente está desenvolvendo amizades espirituais. Isso é igreja. Por isso que eu falo que muitas vezes aqui dentro da IBAB nós temos pequenas igrejas, pequenas IBABs dentro do grande ajuntamento. É dentro desse ambiente de igreja, de ajuntamento e de partilha, de construção de amizades espirituais que você começa a experimentar o que é que significa esse bando reunido. O IBAB adulto é uma dessas expressões, mas também todo mundo junto nesses encontros que a gente tem não adianta muito. É por isso que a gente tem os nossos pequenos grupos que estão acontecendo por aí. Alguns deles estão acontecendo e nós queremos construir mais pequenos grupos, nós queremos formar mais pequenos grupos para que a gente possa experimentar o que é que significa isso, está entendendo ou não? Para que você tenha condição de sair desse ambiente que é um ambiente que não é, tu entrar numa arca, entendeu o que eu estou falando? Para ficar parar com esse negócio de ficar apodrecendo fora. Vem com o seu fedorzinho que a gente recebe, que nós vamos trocar com você o nosso também. Ok? E aí essa ideia exatamente de que bando sou? Ora, ah, tá, então é isso. Mas aí começar a experimentar Jesus transformando vida. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso. Gente tranqueira, como eu, mudando de vida, passando por mudanças. E as coisas estão acontecendo. E isso vai continuar acontecendo. E tem uma turminha que sempre fica chegando e olhando de longe sem entender direito o que é que está acontecendo. Não tem problema. A expectativa é que em algum momento essa pessoa caia na real. A ficha caia e ela venha junto. Então quando você se junta com um grupo de pessoas que para para si, para conviver, para desenvolver amizades espirituais, para poder andar junto, para poder ser amigo e partilhar oração, buscar em Deus o grande refúgio, transformar nesse ambiente de amizade o seu refúgio, a sua cidade de refúgio, ou a sua caverna de adulão, aí você pode se preparar porque alguma coisa de Deus vai começar a acontecer. Isso você não tenha dúvida, porque isso eu já tenho testemunhos de coisas que estão acontecendo que são maravilhosas e sensacionais. Então eu quero orar com você agora. Queria chamar o Elias para cá e eu queria orar com você. Primeiro você vai orar aí, junto com uma pessoa que está aí do seu lado. Você vai orar e falar com Deus o seguinte: Senhor, eu quero fazer parte desse bando. Muitas vezes as minhas dívidas me impediram achar que eu poderia fazer parte desse bando. Por exemplo, até quem não tem dívida não pode participar desse bando. Se o cara acha que não tem dívida nenhuma, está fora, porque não pode, aqui é só endividado. Não tem aflição nenhuma você? Ah, você não tem aflição nenhuma. Você é uma pessoa aflita. Ou não aflita. Né? É isso que você é? Não tem aflição nenhuma? Não dá para participar desse bando. Esse bando é só para gente aflita. Ah, eu não sou angustiado não, pastor, eu sou assim, então, sou tão bem assim, vou ser feliz ali, sabe? Eu sou, meu espírito é um espírito de Instagram, pastor. Não dá para participar. A nossa turma tem Instagram, mas não tem espírito de Instagram. No nosso bando não tem gente assim, entendeu? Gente, vaso muito grande não dá também. Não dá porque demora. Demora para quê? Para encher. É bom um vaso pequeno, que enche mais rápido. Vaso muito grande. Vaso sem furo também não adianta. Sabe assim, vaso sem furo? Nós também não quer. Por quê? Porque é exatamente nos furos e nas frestas e nas rachaduras do vaso que a gente consegue enxergar o tesouro que Deus coloca dentro. E geralmente vaso sem furo é porque passou cera. É vaso sem sinceridade, porque está encerado. Porque vaso sincero é aquele que é sem cera. Mostra os buracos. Percebe? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vim para vocês que são doentes, diz Jesus. É para vocês que eu vim. Para quem tem saúde, eu não tenho nada com isso. Não precisa. Quem tem saúde não precisa de médico. Você está bem de saúde? Eu estou ótimo. Aí eu estou ótima. Aí estou ótimo. Aí estou ótima. Então fique aí ótima. Fique aí ótimo. Você não precisa de Jesus. Jesus veio para os desótimos. Não ótimos. Os ferradinhos de Jesus. Jesus anda junto. Jesus diz assim: meu pequeno rebanho. Jesus diz: ele é meu, ela é minha, eu sou deles, eu sou dele, eu sou dela. Essa gente como eu e como você, que às vezes está tão mal, e como diz o Breno Amene, né, que de repente você é surpreendido e é surpreendida andando na rua com aquela impressão de que Deus está olhando para você com uma cara de como eu gosto desse cara, como eu gosto dessa menina. Delicioso nisso, né? Você está um dia andando assim no meio da rua e daqui a pouco você tem aquela sensação: eu acho que Deus está me olhando agora. Não vou nem olhar para ele, não tenho o que fazer. Aí você pega, as mulheres pegam aquele espelhinho assim. Essa sensação gostosa de um Deus que acolhe a mim e acolhe a você. Os apóstolos, de carne e osso, um bando de tranqueira, não entenderam nada. Jesus morreu, eles não entenderam nada. Jesus ressuscitou, eles não entenderam nada. Jesus teve que fazer intensivão de 40 dias para poder explicar tudo. Os caras não entenderam nada. Entenderam lá, talvez, na última aula, com recuperação paralela. Jesus deu nota de campo 3. Passaram batendo na trave, Jesus fez eles passar. Depois que esses caras entenderam, esses caras revolucionaram o mundo. Ah, eu queria falar um negócio aqui para você e terminar com isso antes da gente cantar e orar. Enquanto você vai estar orando, essa música vai estar sendo tocada, você vai orar e depois eu quero fazer uma oração com você. Ah, se você pudesse se encher de esperança. Se você pudesse se encher de esperança para aquilo que Deus ainda vai fazer usando você. Ah. Ah, mas que coisa. Que esse negócio de ser membro de igreja descolada, isso é muito pouco, camarada. Você tem que ser discípulo de Jesus de Nazaré. Você tem que ser do bando de Jesus. Vamos orar, oremos uns pelos outros, enquanto Elias vai estar cantando uma parte dessa música, e depois eu vou voltar e fazer um apelo para você. Ore junto com seu amigo, sua amiga aí, orem juntos, orem um pelo outro, e aquilo que Deus levar você a orar depois dessa mensagem, Faça essa oração aí agora.
Lugar para descansar, meu corpo marcado, minha alma tão ferida. Contemplar o azul do velho mar, com olhos renovados, de bem com a própria vida. Fazer meu coração acreditar nos dias que virão e voltar a sorrir, sonhar e viver dentro da caverna de sonhar e viver dentro da caverna de Adulã.
Queria dar uma oportunidade para você. E a oportunidade é muito simples. Eu quero fazer parte desse bando, pastor, do bando de Jesus, nosso Senhor. Quero mesmo. E quero deixar claro isso. E uma outra coisa é assim, você já fez parte, mas tu pulou fora. Você quer voltar de novo para essa pegada. Entendendo? Quero que seja claro isso, para parar de ser só um camarada que vem e assiste coisas, assiste pregações, assiste cultos bacaninhas. Isso é bom, isso é gostoso, mas não pode ser só isso, pô. Glória a Deus! Entendeu? Não pode ser só isso. Estou muito contente que a cada dia que eu passo, converso com as pessoas e estou fazendo aquilo que Jesus me mandou fazer. Fazer com que as pessoas sejam pescadas de dentro das igrejas para que elas sejam discípulos de Jesus de Nazaré radicais. Depender de mim, isso vai virar uma confusão. E está virando já. já está virando. Só que você não pode ficar fora disso. Entendeu? Não fique fora disso, não. Já se acostumou, isso é ruim. Pule fora disso. Então eu queria muito que agora você fizesse isso. Não, pastor, eu quero que você ore por mim, porque eu quero fazer parte desse bando. Eu quero radicalizar mesmo. Eu estava fora, já não era mais, já não fazia mais. Mas eu quero participar. Quero entrar aí pelo IBAB adulto. Me diga aí onde é que a gente vai fazer pequeno grupo. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Sei lá, o senhor que se vire agora. O problema é seu. Foi inventado pregar isso aí, agora o senhor que se vire. Tá certo ou não? Então agora, vem aqui que eu quero orar com você. Se você está nessa situação, se você entende que é isso mesmo, saia do seu lugar. Vem aqui que eu vou orar junto com você. Rapidinho. Que eu oro com você. Isso. Vem rápido, porque eu não faço apelação, não. Eu só convido rápido, assim, sabe? Eu tenho que ficar bem rapidinho. Deus te abençoe. Te abençoe. Te abençoe. Te abençoe. Vamos lá, mais alguém? Rapidinho, rapidinho. Eu quero terminar logo. Ok? Agora eu queria junto que, enquanto vocês já vieram aqui, eu vou orar junto com vocês. Eu queria que a turma também viesse, pelo menos um de vocês abraçasse um deles aqui agora. Aqui. Vamos todos nos levantar. Olha, gente, de verdade. Tem mais gente aqui, ó. Vem aqui, abraça. Essas duas aqui, tem mais umas ali, ó. Vem aqui ajudar. Vocês duas aí, vem. Abraça aquelas duas aí, pronto. Pronto. Isso, isso, pronto. Tem esse camarada aqui, ó. Alguém pode abraçar aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso, pronto. Esses dois aí, um, pronto. Aqui tem um palmeirense aqui, ó. Alguém abraça aqui. Abraça esse camarada aqui, pronto. Ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu peço só uma coisinha. Que vocês experimentem o poder da ressurreição de Jesus Cristo dentro de vocês. De um jeito assim. Radical. Entendeu? Que vocês sejam discípulos de Jesus de Nazaré. Que a convicção da ressurreição domine sua mente, suas emoções, seu coração com uma... Acontece comigo, eu não sei dizer para você o que é isso, porque vai ser do seu jeito. Mas acontece comigo, eu tento às vezes explicar, não consigo. Mas é um negócio. Eu não sei explicar, mas tem dentro de mim. Ninguém que me pergunte quem eu sou vai deixar de me ouvir com a boca cheia e com a alma cheia. Sou discípulo de Jesus de Nazaré. E Ele habita dentro de mim. Ele vive em mim. Ok? Então nós vamos orar agora. Senhor Jesus, muito obrigado por esses manos e essas manas que se posicionaram de um jeito radical, bacana, bonito. Que querem ser do seu bando. E coisa boa, o Senhor que se transforma e se faz o líder desse nosso bando. Que bom saber, Senhor, que o Senhor nos traz para perto, sabendo de todas as nossas dívidas, de todas as nossas aflições, de todas as nossas inadequações, de todas as nossas angústias de espírito, o Senhor nos traz para perto, o Senhor tem prazer de ser o nosso líder. Louvado seja o nome do Senhor. Que esses manos e essas manas que estão aqui sejam cheias do teu espírito, cheias do teu espírito, que algo extraordinário do Senhor comece de dentro para fora, fazendo uma revolução extraordinária para a glória do nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós tivemos hoje aqui e que essa mensagem possa trazer lições importantes para o nosso coração. Faça da gente mais generosos com a gente mesmo e com os outros. Faça da gente pessoas que compreendem a sua realidade e também entendam o quanto o Senhor nos ama e o Senhor nos quer e o Senhor nos prepara e o Senhor nos usa. Senhor, e que esse lugar de refúgio seja um lugar onde a gente possa encontrar o Senhor. E que nesses nossos momentos mais difíceis, aqueles que estão em momentos terríveis, que o Senhor se revele a eles e a elas de uma forma extraordinária. libertadora e maravilhosa, para a glória do nome do Senhor. É assim que eu oro e é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.